mortos. O Brasil é um dos recordistas em burnout no mundo, reconhecida desde o ano passado pela Organização Mundial de Saúde como uma doença ocupacional, também conhecida como síndrome de burnout, que ganha destaque como um dos maiores desafios da saúde mental enfrentados por trabalhadores em todo o mundo. E para a gente conversar sobre esse assunto, conosco agora o psiquiatra e sócio-diretor do grupo Premium Educacional, Gustavo Teixeira. Boa tarde, doutor Gustavo, bem-vindo à CBN.
Boa tarde, Fran, é um prazer estar aqui com vocês.
Bom, doutor, eu gostaria que o senhor explicasse um pouquinho sobre a síndrome de burnout, né, e como que ele surge.
Muito bem, a síndrome de burnout ou síndrome do esgotamento profissional, também chamado como o estresse crônico relacionado ao trabalho, ele foi descrito pela primeira vez em artigos científicos em 1974, numa pesquisa realizada nos Estados Unidos com enfermeiros, né? Então, uma profissão que tradicionalmente já é uma profissão em que tem muita responsabilidade, muito estresse, está lidando com aquela relação de vida e morte muitas vezes, né? Com cargas de trabalho extenuantes, plantões noturnos, muitas vezes são profissionais que acabam não conseguindo dormir direito, não conseguem descansar. Então, na verdade, até hoje, muitos dos estudos são realizados com profissionais que trabalham na área de saúde, assim como trabalhadores, por exemplo, motoristas de caminhão, e todas as profissões, na verdade, estão sujeitas ao burnout, mas algumas profissões, talvez, devido a questões de trabalhos muito extensos, né, podem aumentar o risco, digamos assim, né? A Organização Mundial de Saúde coloca, desde o ano passado, como uma condição ocupacional. O diagnóstico estatístico americano não considera uma doença ainda, mas é possível que, em suas novas edições, possa entrar. Né? E basicamente o burnout está caracterizado com sintomas físicos, como, por exemplo, dificuldade para adormecer, dores físicas, dor de cabeça, gastrite, diarreia, levando também a prejuízos na produtividade, dificuldade na capacidade atencional, na concentração, consumo de álcool, né? Então, sensação de cansaço. A pessoa não consegue produzir direito, ela se sente incapaz, ela acha que não consegue produzir, né? A condição do trabalho não a agrada mais, né? Ela perde o interesse pelo trabalho. Então, é uma série de condições que prejudicam muito a saúde do funcionário, o seu desempenho laborativo também.
Bom, e doutor, quais são os cuidados que devem ser tomados?
Bom, primeiro lugar é estar atento, né? Estar atento a esses principais sintomas que eu acabei de citar, né? Primeiro passo, solicitar ajuda por exemplo, ao RH da empresa, tentar entender, né? A ideia é que o ambiente de trabalho seja um ambiente acolhedor, que a gente possa entender. Muitas vezes o gestor precisa entender o que está acontecendo com esse funcionário e, muito importante, encaminhamento para serviços de saúde mental. É importante que, na verdade, quem vai fazer o diagnóstico não vai ser o gerente de gestão da empresa, por exemplo, e sim um serviço de saúde mental. Então, procurar um serviço em que esse paciente possa ser atendido por um psiquiatra, que possa avaliá-lo, né? Algumas atitudes de prevenção que todo mundo pode fazer. Então, sono adequado, né? Estima-se aí que a gente precise dormir em torno de 8 horas, uma pessoa adulta, né? Então, de fato, que essa pessoa consiga dormir ali, seja um sono reparador e repousador, porque esse acúmulo, essa privação de sono tende a exacerbar sintomas e tende a produzir o burnout, por exemplo. Realização de atividades físicas 3 vezes por semana, pode-se começar, por exemplo, com um passeio no parque. A gente sabe que todas as atividades de lazer, né, a rede de apoio familiar e de amigos, isso tudo tende a ajudar também. Então, são algumas medidas preventivas que auxiliam. Lembrando que o burnout, Quando os sintomas são muito intensos, ele pode servir como um desencadeador ambiental para condições patológicas mais sérias, por exemplo, quadros de depressão, quadros de transtornos de ansiedade, né, transtornos de ansiedade generalizada, episódios de depressão, podem ter o burnout como um grande gatilho ambiental para condições graves de saúde. Então, alimentação é outro fator. Então, se eu pudesse dar três dicas, eu diria isso: atividade física regular, uma alimentação adequada e uma qualidade do sono. São pelo menos três coisas que todo mundo pode fazer no dia a dia e algo que só você pode fazer por você.
É tão simples, né, doutor? O senhor falou em sono, alimentação. São dicas simples que a gente pode fazer em casa mesmo. É, cuidar da nossa alimentação, né? Nada de muita gordura, nada de. A gente chama de porcarias, né? A gente come besteiras durante o dia.
Exatamente. Fran, tem uma coisa que prejudica muito, e algo da atualidade, eu acho que vale a pena frisar aqui, que com o avanço das tecnologias, muitas vezes a gente acaba misturando o que é lazer, o que é trabalho, né? Então, aquela coisa de você. Tudo bem, você não, há 20 anos atrás, o trabalho ficava ali no escritório e estava tudo resolvido. Você ia para casa e tudo bem. Hoje, você nem precisa levar o. Seu celular ali, acesso rápido a trocas de informação. Então, você recebe e-mails a todo momento, né? Você está sendo inundado por notícias que muitas vezes influenciam no seu trabalho. Então, saber filtrar isso é muito importante, né? Muitas queixas de insônia estão relacionadas a pessoas que ficam completamente estimuladas, vão para a cama com o celular. E aquela estimulação, a luz azul que a gente fala dos celulares, e checando e-mail, e trabalhando, e mandando mensagem. Quer dizer, a pessoa, na verdade, não parou de trabalhar, ela continua trabalhando às vezes até 10, 11 horas da noite, não desliga do trabalho, e também tem um prejuízo, é prejudicado muito o sono, porque o cérebro está tão estimulado, ela não consegue relaxar para realmente adormecer. Então, uma coisa piora a outra. E, sem dúvida nenhuma, a tecnologia. Que eu vejo como algo super positivo para o nosso desenvolvimento, para algumas pessoas que não conseguem lidar bem com a tecnologia, isso pode ser um problema muito grave.
Bom, doutor, existe tratamento para síndrome de burnout?
Sim. Quando a gente fala, vale assim, ressaltar mais uma vez que o manual diagnóstico estatístico. Que é divulgado pela Associação Psiquiátrica Americana, ele não coloca ainda o burnout como uma patologia, uma doença, tá? Mas o que a gente pode colocar é que os sintomas de burnout devem ser trabalhados, em primeiro lugar, com aquelas três estratégias importantes que eu já citei: melhora a qualidade da alimentação, faz a introdução de atividades físicas, melhora a qualidade do sono. O apoio da rede de familiares e amigos, né? Um ambiente de trabalho saudável. Não adianta você trabalhar num ambiente de trabalho extremamente tóxico, agressivo, né? Aquele ambiente radioativo, onde o clima de trabalho é ruim, onde as pessoas não se respeitam, onde existe realmente uma situação de, que a gente fala de workplace bullying, né? Aquela agressão. Que muitas vezes ocorre entre funcionários ou com funcionários. Claro que a cultura da empresa conta muito, né? Não adianta você estar tá ali com um prego no pé. Se você não tira esse prego do pé, você vai continuar com dor. Não adianta apenas passar um remédio para dor, né? Então, trabalhar o ambiente de trabalho também é fundamental e trabalhar o paciente para que ele aprenda a lidar. Muitas vezes são questões pessoais, o desencadeamento desses sintomas. Então, muitas vezes a terapia cognitivo-comportamental, um tipo específico de terapia, terapia cognitivo-comportamental, pode ajudar muito esse paciente a aprender a lidar com as questões do ambiente de trabalho, aprender a lidar com sintomas de ansiedade, aprender a lidar até com essa questão de melhorar a qualidade do sono, com técnicas de respiração, de relaxamento, para que esse paciente durma melhor, atividade física, aulas de yoga. Né? Tudo isso com certeza pode ajudar. Claro, em situações mais graves, em que o burnout desencadeia quadros patológicos de depressão ou ansiedade, em alguns casos, medicações podem ser utilizadas para realmente tirar o paciente desse quadro patológico de ansiedade ou depressão. Isso também é uma ferramenta terapêutica também utilizada em muitos casos.
Doutor, a síndrome de burnout e a depressão, ela pode ser confundida mesmo antes da depressão fazer parte da síndrome?
Perfeita e excelente pergunta, Fran. Sem dúvida nenhuma, é um dos grandes desafios na avaliação médica, porque quando a gente fala em problemas de comportamento, nós não temos marcadores biológicos, né? Então, o que que seria isso? Não tem como pedir um exame de sangue e que a gente consiga chegar ao agente causador, a um diagnóstico. Então, se você tem uma queda, você está com dor no braço, o braço fica inchado. E você tem um histórico de queda da própria altura, você vai no médico, ele, opa, estou suspeitando de uma fratura de úmero. Vai fazer um raio-x e a gente tem o diagnóstico de certeza. Quando a gente fala em saúde mental, não tem isso. Nós não temos marcadores, não tem um exame de sangue, por exemplo. Então, são feitas avaliações clínicas criteriosas e em que a gente tenta identificar se os sintomas estão relacionados com algo passageiro, que não tem diagnóstico algum, ou com burnout, ou com depressão, porque tem sintomas que se misturam. Por exemplo, um paciente com depressão e com burnout, ele pode apresentar, ele deve apresentar prejuízo na produtividade no trabalho, dificuldade de atenção, de concentração, sentimento de tristeza, de desvalia, né, achar que a vida não vale a pena, sintomas físicos mesmo, de dor de cabeça, diarreia, insônia, mudança de padrão alimentar. Então, apenas uma avaliação médica criteriosa pode determinar se nós estamos lidando com um quadro de burnout, com um quadro de burnout associado à depressão, né? De repente a depressão foi desencadeada por isso, e por isso que a precocidade da avaliação é fundamental, porque às vezes a gente, ah, isso vai passar, isso vai passar. Não busca ajuda, não tenta uma intervenção precoce, os sintomas tendem a se intensificarem e piorarem. Daí, claro, cada vez. Quanto mais grave o sintoma, vai ficar mais fácil de tratar o paciente, mais prejuízos estarão inseridos ali na vida desse paciente. Mas é importante deixar claro que existe tratamento, tem solução. As pessoas às vezes ficam, ah, eu vou largar o emprego, vou abandonar, o problema é só o trabalho. E isso não vai resolver o problema muitas vezes, né? Então é importante que a gente calma, respira, vamos buscar ajuda, vamos buscar uma avaliação médica especializada. Com um diagnóstico preciso, a gente consegue fazer uma intervenção. Existem protocolos internacionais de tratamento que devem ser seguidos e, com certeza, fazendo um tratamento adequado, a gente vai resgatar a qualidade de vida, vai resgatar a integridade desse paciente, ele vai voltar a funcionar de uma maneira adequada. E é importante que ele aprenda a lidar de uma forma adequada com o trabalho. O trabalho não é a vida dele, mas parte da vida, né? E a gente tem que ter um equilíbrio para que a gente possa seguir na nossa vida, normalmente.
Bom, doutor Gustavo, muito obrigada pela sua participação aqui na CBN nesta quinta-feira.
Eu que agradeço, Fran. Um grande abraço a todos da CBN.
Nós conversamos com o psiquiatra e sócio-diretor do Grupo Primo Educacional, Gustavo Teixeira. Agora, 3 horas e 47 minutos, intervalo, já voltamos.